Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 3. Níveis de relacionamentos com o Reino de Deus ou o Reino dos Céus. Após ter visto no capítulo anterior que Deus chama todas as pessoas a buscarem o seu reino para que cada indivíduo venha a conhecer o reino celestial a partir do que o Senhor anuncia sobre ele, gostaríamos de destacar um segundo aspecto muito relevante a ser considerado em relação ao relacionamento de uma pessoa com o reino de Deus. Embora seja a vontade de Deus que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, o conhecimento da verdade sobre Deus e sobre o reino de Deus está muito associado também ao grau de relacionamento que uma pessoa passa a praticar com Deus e com o seu reino. Apesar de ser a vontade de Deus que todos os indivíduos conheçam e se relacionem intensamente e continuamente com o reino dos céus, há pessoas que alcançam este reino em níveis distintos por causa dos posicionamentos ou atitudes que elas adotam em relação ao reino celestial. Através das escrituras bíblicas pode ser observado, então, que o relacionamento de uma pessoa com o reino de Deus pode variar, no mínimo, de acordo com os seguintes níveis. 1. Um relacionamento constante com o reino de Deus, mas sem qualquer percepção e compreensão sobre este reino. 2. Um relacionamento constante com o reino de Deus acrescido de uma percepção de que existe um reino celestial ou acrescido de informações sobre a existência deste reino. 3. Um relacionamento constante com o reino de Deus acrescido de uma condição que permite ver o reino celestial. 4. Um relacionamento constante com o reino de Deus acrescido da possibilidade de entrar no reino de Deus. 5. Um relacionamento constante com o reino de Deus acrescido de uma compreensão do que o reino de Deus vem a ser e daquilo ao qual o reino de Deus se assemelha. 6. Um relacionamento constante com o reino de Deus acrescido de um papel de cooperador deste reino. 7. Um relacionamento constante com o reino de Deus tendo o reino de Deus por herança. O reino de Deus tem um relacionamento constante com todo ser humano, bem como com toda a criação, quer as pessoas estejam conscientes ou não sobre isto, quer elas ignorem este fato ou até mesmo desprezem este relacionamento. O fato do reino de Deus ser apresentado como não pertencente ao reino do presente mundo em que vivemos não implica em que ele seja um reino ausente dos reinos deste mundo, assim como isso não significa que ele seja um reino que careça de plena capacidade de atuar sobre os reinos da terra. A palavra usada nas Escrituras para reino engloba tanto o território demarcado por um reino como a posição ou a condição de um determinado rei em exercer um reinado de acordo com as características do seu reino, inclusive sobre outros reinos. Portanto, apesar do reino de Deus também receber o nome de reino dos céus e ser mencionado como um reino que está muito acima dos outros reinos, ele é um reino plenamente capaz de estar e agir em qualquer outro reino do presente mundo. O reino de Deus é maior que o universo criado, pois contempla toda a concepção e poder para criar e sustentar os mundos criados. Apesar dos reinos terrenos não poderem adentrar no reino dos céus, o reino dos céus é plenamente capaz de intervir em todos os reinos terrenos. O reino de Deus tem a sua própria autonomia de atuação. O reino de Deus não está sujeito aos reinos do mundo. Pelo contrário, o reino de Deus é plenamente capaz de atuar nos reinos deste mundo, e é através do reino dos céus que o mundo é governado. Para corroborar com o exposto acima, apresentamos abaixo mais uma série de passagens sobre a posição soberana do Senhor sobre os reinos, assim como repetimos uma parte de um texto já mencionado anteriormente acrescido de mais alguns versos. João 18, 36 até 37 e 19, 9 até 11. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dais as que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, Pilatos o advertiu, não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Salmos 93, 1. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Mas. Salmos 96, 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isaías 37, 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Salmos 103, 19. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Mas. Salmos 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. O reino de Deus já existe antes do mundo ser criado e é através do seu reino que Deus domina sobre tudo. O presente mundo não existiria e não poderia se sustentar se não fosse pela intensa e constante atuação do Senhor através do reino celestial em tudo o que existe no universo, mesmo que a sustentação que Deus dá ao mundo não seja visível aos olhos naturais. Hebreus 1, 2 até 3. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Ao introduzir o ensino sobre o reino de Deus aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo exemplificou a ação do reino celestial no mundo terreno de diversas maneiras e, inclusive, nos mais diversos detalhes da vida da terra, como também por ser observado no texto a seguir. Mateus 10, 29 até 31. Não se vendem dois pardais por um asse. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. O mundo em que os seres humanos vivem não é sustentado somente por um mundo material e por um mundo constituído de partículas materiais agrupadas. O mundo visível somente é consistente, também materialmente falando, porque o reino que não é deste presente mundo o sustenta. Por mais que a relação entre os reinos terrenos e o reino dos céus não seja perceptível aos olhos naturais, o Senhor Jesus Cristo ensinou que a relação entre eles ocorre de forma real e constante. Portanto, Por mais que uma pessoa não saiba da realidade exposta nos textos ou parágrafos acima, ou não creia nela, o reino de Deus está em constante relacionamento com ela. A vontade de Deus, porém, não é que este relacionamento seja notório somente em uma direção, somente no sentido da atuação do seu reino em relação ao mundo, pois o desejo do Senhor é que as pessoas também busquem o relacionamento com o reino dos céus. O mundo natural, conforme já considerado anteriormente, depende das ações do reino celestial, mas também há ações no mundo natural que desencadeiam ações no reino celestial, aspecto que pode ser visto na continuidade do último texto de Mateus mencionado acima. Mateus 10, 32 até 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. As atitudes dos seres humanos na terra não abalam o reino de Deus e nem o fortalecem ou o enfraquecem, porque o reino dos céus está sob o reinado do Deus Todo-Poderoso, mas as atitudes que uma pessoa adota em relação ao reino de Deus podem afetar profundamente o relacionamento dela com Deus e com o reino celestial. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos dias contemporâneos, muitos aspectos do reino de Deus já se encontram descritos nas escrituras bíblicas, razão pela qual não é mais necessário que as pessoas permaneçam em total carência de informações sobre este reino. A partir das escrituras, as pessoas já podem sair da primeira condição de relacionamento com o reino de Deus, na qual são sustentados por ele sem, contudo, saberem da existência deste reino, e podem passar para o segundo nível onde elas podem ter, ao menos, uma percepção informativa e intelectual sobre o reino celestial. As referências ao reino de Deus estão por toda a parte das Escrituras, e elas, vez após vez, exaltam a soberania e a grandeza deste reino. Entretanto, o conhecimento informativo sobre o reino de Deus, apesar de valoroso e necessário, ainda não é o nível de relacionamento com o reino dos céus que Deus almeja para as pessoas. A vontade de Deus é que as pessoas recebam voluntariamente o reino de Deus no coração e também cheguem ao ponto de entrarem nele. Assim como Deus oferece a sua comunhão por meio da oferta do Evangelho eterno para que as pessoas venham a conhecê-lo e para que vivam e andem no Senhor, assim Deus também convida as pessoas para um relacionamento consciente, voluntário e intenso com o seu reino celestial. Embora uma pessoa na terra ainda encontre várias limitações em sua condição natural, isto não caracteriza necessariamente um impedimento para que Deus revele e conceda a ela muitos aspectos espirituais do reino dos céus. Por outro lado, entendemos ser crucial destacar ainda neste ponto que o relacionamento em níveis mais profundos com o reino celestial e o conhecimento que ultrapassa o mero aspecto informativo sobre este reino apresentam alguns pré-requisitos específicos para que possam vir a ser alcançados. O relacionamento com as informações registradas nas Escrituras sobre o reino de Deus pode ser alcançado por todos aqueles que tiverem acesso aos registros bíblicos, mas a condição que supera este nível de relacionamento somente pode ser alcançada por aquele que primeiramente tem uma experiência específica com o Deus e com o Cristo do reino celestial. E pelo fato de o relacionamento em níveis mais profundos com o reino celestial estar associado a algumas experiências específicas ou pessoais de um indivíduo com o Deus deste reino é que a exposição mais ampla referente a alguns parâmetros de acesso ao reino de Deus também se torna um desafio tão incomum. Passar da condição em que se tem algumas informações escritas sobre o reino de Deus para avançar para o nível em que é possível ver e conhecer o reino dos céus engloba um passo que é impossível de ser realizado por qualquer ser humano por si mesmo ou por meio das outras pessoas. passar do nível da mera informação sobre a existência do reino de Deus e da sua função de sustentar o universo para o nível em que é possível ver o reino celestial e a sua atuação é uma experiência associada a uma das mais vitais dádivas que podem ser concedidas por Deus a uma pessoa. Antes de uma pessoa poder ver de fato o reino de Deus, ela precisa ser habilitada pelo Senhor para ver este reino em sua condição espiritual. Não há como mostrar adequadamente o reino de Deus para quem não consegue ver este reino sob a condição necessária para que seja visto adequadamente. Considerando que o reino dos céus não é como os reinos do mundo natural, é necessário que uma pessoa também seja primeiramente habilitada pelo próprio reino celestial para poder perceber as características daquilo que não pode ser visto ou compreendido somente com os olhos naturais ou com o mero entendimento natural humano, conforme relatado também nos textos a seguir. João 3, 1-8. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admaias de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 1 Coríntios 2, 6-14. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. João 1, 12-13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uma pessoa somente consegue passar do nível meramente informativo sobre o reino de Deus para uma percepção mais precisa e espiritual sobre ele quando ela recebe a oferta de novidade de vida que o Senhor do reino celestial lhe oferece. É Deus quem coloca uma pessoa na condição de novidade de vida ou na condição necessária que permite que ela veja e também entre no reino do Senhor, e isto ele faz a partir do momento em que um indivíduo recebe a Cristo no coração como o Senhor e recebe a dádiva da salvação que ele nos oferece através do seu Evangelho. Assim como aprouve a Deus estabelecer o que está ou o que não está associado ao denominado Reino dos Céus, também aprouve a Deus estabelecer as condições para que cada nível do seu reino celestial seja conhecido e experimentado. O que uma pessoa nascida de novo ou nascida do Espírito de Deus vê e experimenta do reino de Deus pode até ser comunicado em parte verbalmente àqueles que ainda não veem o reino de Deus para incentivá-los a também quererem receber este reino. Mas a real compreensão do que é o reino celestial e a visualização com entendimento apropriado do que é o reino de Deus somente podem ser alcançadas quando, primeiramente, uma pessoa abre seu coração para receber em sua própria vida o Senhor do reino celestial. O novo nascimento é um dos pré-requisitos pelos quais uma pessoa pode transpor o conhecimento meramente informativo e superficial sobre o reino de Deus e pode passar para uma experiência de ver e conhecer este reino de uma forma mais profunda e da maneira que Deus quer que ela o conheça. Ao receber a Cristo no coração como o Senhor e Salvador eterno, uma pessoa recebe a dádiva de ser constituída como uma nova criatura no Senhor segundo o reino celestial ou segundo o homem espiritual, e não segundo o homem natural. E é nesta nova condição concedida pelo Senhor que uma pessoa também é chamada a avançar para os demais níveis de relacionamento com o reino de Deus. Assim, depois que uma pessoa percebe o reino de Deus e passa a ter o entendimento iluminado por Deus sobre o seu reino eterno, ela é convidada pelo Senhor a se achegar cada vez mais a este reino para também poder compreender como proceder em tudo segundo este reino celestial e como proceder para inclusive vir a ser cooperadora e herdeira eterna dele. Diversos textos das Escrituras nos ensinam sobre o reino de Deus, mas também diversos são os textos que nos mostram os aspectos específicos sobre o recebimento, a entrada, a compreensão, a cooperação crescente e a herança em relação ao reino celestial, conforme mais alguns exemplos expostos a seguir. Marcos 10, 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. 2 Pedro 1, 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 6, 9 até 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Mateus 25, 34. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reconhecimento do único Deus que possui o reino dos céus, o reconhecimento que toda a vida depende de Deus, a aceitação da novidade de vida que Deus oferece em Cristo Jesus por meio do seu Evangelho e a permanência na comunhão com o Senhor e com o seu reino são ações que corroboram para que o relacionamento com o reino de Deus possa avançar para os diversos níveis para os quais Deus já de antemão nos tem chamado. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Daniel 2, 20 até 22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Jeremias 10, 6 até 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti.